Sr. Deputado António Mendonça Mendes, Partido Socialista, faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados, nós apreciamos hoje as grandes opções e o quadro plurianual de despesas públicas, aquilo que deveria iniciar um processo orçamental e que é discutido menos de 2 semanas depois do encerramento desse mesmo processo orçamental. Ainda assim, é útil fazermos esta discussão porque nos permite recapitular a matéria dada. Discutimos, pois, aquelas que são as grandes opções deste Governo. Grandes opções que são duas: a opção pelo ajuste de contas com o passado e a opção pela incapacidade de enfrentar com verdade aquilo que são os desafios do presente. Vamos ao ajuste de contas com o passado. Depois de uma longa travessia na oposição, o Governo, o PSD e a AD demonstram nestes 20 meses uma enorme vertigem com o passado. Diabolizam a herança, mas perseguem-os contudo os fantasmas das suas ações passadas e a realidade dos factos. Queixaram-se do crescimento económico imortalizado nas crónicas de um país estagnado, da autoria do professor Sarmento, hoje ministro Joaquim, que celebra crescimentos inferiores com os mesmos argumentos que antes desenhou. Queixaram-se do caos do SNS, prometeram resolver tudo em 60 dias com um plano de emergência, falharam. Agravaram os problemas e refugiam-se agora no aumento da atividade assistencial do SNS, que antes teimavam em desconsiderar. É mesmo entristecedor ouvir o Primeiro-Ministro falar deste tópico. Seria cómico se não fosse trágico. Queixaram-se dos alunos sem aulas e o que sobrou da promessa de que muda o Governo, resolve-se o problema, foi uma auditoria para ajudar, para apurar o número de alunos sem aulas, para tapar apenas aquilo que foi a fraude dos dados que o próprio Governo passou ao seminário Expresso. É, pois, muito claro, senhoras e senhores deputados, que a narrativa de uma herança passada, pesada na economia e nos serviços públicos, não sobrevive a qualquer discussão intelectualmente honesta sobre o estado do país que herdaram. Da nossa parte, não temos nenhum problema de fazer o debate, setor a setor, área a área, sobre a herança deixada. Marquem o dia e a hora. Mas, senhoras e senhores deputados, já chega de tentar acertar as contas com o passado. É tempo de olhar para o presente com os olhos postos no futuro. Este é um Governo fraco, sem força própria para poder cumprir o seu programa. Um Governo que encontra neste Parlamento uma maioria de 2/3 de direita, incluindo a extrema-direita. Talvez por isso melhor se compreenda a segunda grande opção deste Governo. A opção pela incapacidade de enfrentar com verdade os desafios do país. Apenas 2% dos imigrantes residentes em Portugal pedem a nacionalidade portuguesa. O que é que vamos fazer? Vamos dificultar o acesso à nacionalidade. Existem problemas de integração com os imigrantes, maioritariamente homens. O que é que vamos fazer? Vamos dificultar o reagrupamento das famílias e impedir que homens, mulheres e filhos construam junto as suas vidas. O PRR precisa de mão de obra para assegurar a sua plena execução. Vamos então restringir a imigração. Veremos se não acabamos como o Governo italiano. O mercado de trabalho está em máximos, a precariedade laboral a cair, os salários a subir e a economia no ciclo de crescimento mais longo e convergente desde a adesão ao euro. Então vamos baixar o IRC, alterar a lei laboral, retirando direitos aos trabalhadores para tornar a nossa economia mais competitiva. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a verdade é que a grande opção do Governo tem sido a opção pela sua própria sobrevivência. O Governo gasta, 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 sem pensar no amanhã. A Comissão Europeia adverte que o crescimento da despesa líquida primária é incompatível com o limite acordado. E o que é que faz o Governo? Passado 24 horas de aprovar o Orçamento de Estado, aumenta os impostos sobre os combustíveis, iniciando a retirada de 1.000 milhões de euros à economia. O mesmo Governo que na presente proposta de lei pede ao Parlamento, para o Parlamento aprovar um corte de 1.000 milhões de euros na agricultura em 2029 e um corte de 34% na cultura a partir de 2027. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo esgota-se na sua autossatisfação. Tem uma agenda de percepções e ações de ajuste de contas com o passado, de que ataque à agenda do trabalho digno é apenas o episódio mais recente. Nas grandes opções, são exclusivamente suas e estarão sozinhos. O país, como sempre, conta com o PS. Muito obrigado.
Senhor Deputado, não tendo tempo para responder, mas vai ter um pedido de esclarecimento, que é do Grupo Parlamentar do PSD. E, portanto... Depois, parece que há umas transferências de tempo. Portanto, mas para um pedido de esclarecimento, tem até 2 minutos, Sr. Deputado Alberto Fonseca, pedido de esclarecimento ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado António Mendonça Mendes, a pergunta que lhe quero fazer é telegráfica, se entende que no governo qual fez parte, quando esse governo terminou com o IVA zero para os bens alimentares, se os portugueses Ora também assistiram a um enorme aumento de impostos. Muito obrigado.
Bem, no quadro atual não tem tempo para responder. Então, 20 segundos do CDS-PP para o Partido Socialista. Já está. Senhores deputados, estamos com margens curtas de tempo, por isso, Sr. Deputado António Mendonça Mendes, faz favor, dispõe de 11 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo anúncio, pela cedência do tempo. Sr. Deputado Alberto Fonseca, creio que não quer desafiar a matemática. Um é mais do que zero. E por isso, quando a taxa de ISP sobe, ela sobe mesmo e ela significa um aumento de impostos, Sr. Deputado. Mas já agora, Sr. Deputado, 24 horas depois do orçamento estar aprovado, aprovou um orçamento retificativo. Esse foi o seu lugar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP, 1 minuto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. As grandes opções para 2025 e 2029 apresentam eixos estratégicos importantes. Rendimentos, reforma do Estado, criação de riqueza, serviços essenciais, infraestruturas e sustentabilidade. Mas a verdade é clara, sem execução concreta, sem atenção às especificidades das regiões autónomas, estes planos ficam ou ficarão no papel. Defendemos que a mobilidade como um direito e serviços essenciais de qualidade e justiça territorial efetivas. É urgente criar planos regionais vinculativos, financiamento adequado e metas claras de impacto real para cada cidadão tenha as mesmas oportunidades e igualdades. São eixos estratégicos importantes, como referi, mas exigimos que as regiões autónomas deixem de ser rodapé e passam a ser prioridade. Continuaremos a propor soluções concretas, a dar voz às ilhas e a construir políticas que aproximem as regiões do continente, dando qualidade de vida, mobilidade e oportunidades iguais para todos os portugueses. As regiões não são rodapés, a mobilidade não é um lixo, não é um luxo e a justiça territorial não é opcional. Defendemos as ilhas.
Sr. Deputado, terminou o seu tempo. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Pedro Frazão do Chega, se faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Ministro, depois de termos nesta casa feito aprovar pelo Centrão um orçamento de Estado frouxo, o que o Governo nos traz hoje não é um plano das grandes opções, é um plano das grandes ilusões para o país. Isto, meus senhores, é um documento vazio, é um documento sem metas, é um documento sem qualquer calendário, sem indicadores e, no fundo, é um documento sem rumos. E não é só o Chega que o diz, é o Conselho Económico e Social que o diz no seu parecer recebido aqui na Assembleia da República e que é assinado pelo Sr. Professor Pedro Pita Barros. Não estamos a falar no vazio, Srs. Deputados. O vosso programa para as grandes opções do plano não passa de um panfleto de propaganda para esconder uma total, total falta de visão, falta de coragem e falta de absoluta competência. 63% deste plano, atentem bem, Srs. Deputados, 63% deste plano depende totalmente de fundos europeus. Quer dizer, Portugal paga impostos como um país rico, mas precisa de andar de mão estendida às esmolas de Bruxelas para fingirem que investem no país. E depois planeiam cortar brutalmente o investimento em 2028 e em 2029. Ou seja, este governo anuncia o seu próprio fracasso e ainda por cima com 2 anos de antecedência. Portugal, meus senhores, é um país envelhecido, um dos países mais envelhecidos da Europa e, no fundo, não há uma política séria de natalidade. Não há, neste documento, o eixo da longevidade. Não há contratação coletiva para proteger os salários. Este governo, meus senhores, é igual aos governos do Partido Socialista. Este governo é igual ao Partido Socialista porque não quer trabalhadores fortes, não quer famílias fortes. O que este governo quer é cidadãos dependentes e cidadãos submissos à sua tirania. E quanto à economia, senhores deputados, Portugal tem uma taxa de impostos sobre as empresas que pode chegar aos 30,5%, enquanto países como a Irlanda cobram apenas 12,5%. Mas este governo o que é que prefere fazer? Prefere investimento perdido, perder empresas e assim perder também empregos, só para alimentar o vício da máquina fiscal, só para alimentar um Estado gordo, pesado, anafado, um Estado burguês que está a sangrar um país que empobrece totalmente. Por isso, na nossa bancada, nesta bancada que é a bancada líder da oposição, não compactuamos com esta decadência. Nós votamos por um país, não votamos num país dependente, envelhecido, tributado até à morte e governado por burocratas. Por burocratas que desistiram de acreditar no seu povo. Nós votamos pelos trabalhadores, pelos que investem, pelos que querem ter filhos, pelos que querem viver num Portugal forte, livre e soberano. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro. E neste caso, este relatório das grandes opções do plano, no nosso entender, não é um plano para o país, é um catálogo de meias-verdades que não está ao serviço da população, mas sim ao serviço dos mesmos de sempre. Se não vejamos, prometem a valorização do trabalho e da justiça social, mas o que querem é permitir despedimentos com justa causa em que o empregador tenha que mostrar provas. Prometem a conciliação da vida pessoal e profissional, mas depois querem aumentar horários de trabalho para mais de 150 horas por ano, sem que também os trabalhadores ganhem mais um euro que seja. Falam na conciliação da vida familiar, mas depois cortam nas licenças e, sobretudo, nas mulheres que amamentam e também no luto gestacional. Isto não é sequer equilíbrio, é retrocesso e é falta de empatia e até de promoção da igualdade de género. Na habitação, as propostas são para um país que não é o país real. Já aqui falámos, mas não podemos deixar de repetir, que achar que uma renda de 2 mil euros é uma renda moderada é de quem não conhece efetivamente o país que governa. Depois, naquilo que diz respeito à lei do clima, apostam as fichas todas na água comum. Na proteção animal, nem uma única palavra em todo o relatório. Senhoras e senhores deputados, senhor Ministro, no pouco tempo que temos para a análise deste mesmo relatório tão relevante para o país, este é um plano para os mesmos...